Vários paranaenses estão entre os 108 mil indivíduos cidadãos que integram um abaixo-assinado, pedindo um aumento das penas para crimes contra a vida, que deverá ser entregue no Congresso Nacional no próximo dia 10. Apesar do clamor popular, os especialistas garantem que aumentar as penas não combate a criminalidade no país. Para falar sobre esse tema, eu vou conversar com um especialista em ciências penais, advogado criminalista. Eu converso com o Dr. Hamilton Belotto Henriques. Dr. Hamilton, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da rádio.
Bom, nós temos mais uma vez um apelo popular para o aumento da penalidade para crimes que envolvem morte, para que se combata a violência no país. E o senhor estuda isso, o senhor é especialista nessa área. Funciona, doutor Hamilton?
Não, Gilson, não funciona. E, infelizmente, o que a gente tem observado, esse estudo da realidade do nosso país, é que começam a surgir esses grupos, né? São os chamados gestores atípicos da moral, que partem para um apelo emocional, dramático, diante da situação da vítima e acabam tentando influenciar em todo esse funcionamento de um direito penal que deveria ser mínimo, garantista, não é verdade? De modo que nós temos aí uma medida que se mostra meramente simbólica, mas eu não acredito que o incremento do direito penal, o aumento das penas, resolva o problema da criminalidade no Brasil.
Agora, doutor Hamilton, por que que os deputados, por exemplo, os senadores, os políticos de forma geral, costumam alimentar a ideia desse tipo de ato, de que se você aumentar as penas, reduz os crimes?
Gilson, infelizmente, falta aí uma observação numa perspectiva científica, na verdade. O que tem ocorrido é uma politização do direito penal. Há uma forte demanda social diante de uma crise, de vários problemas sociais, não só da criminalidade, e isso gera dividendos políticos, né? E não todos os políticos, obviamente, nós temos pessoas muito bem intencionadas compondo o poder legislativo, mas muitos se aproveitam dessas circunstâncias para buscar votos da população que, assustada, acaba pleiteando mais medidas penais e não outras medidas de índole social que seriam muito mais eficazes nesse controle.
Quando o senhor fala de medidas sociais, o que seria efetivo no combate ao crime?
O crime é um fenômeno presente em todo o conglomerado social, que fique claro isso, não é verdade? No Brasil, a observação que nós temos é, estatisticamente, se evidencia que o maior problema é da criminalidade comum gerada por circunstâncias econômicas. Portanto, a geração de empregos, na verdade, o investimento na família, nas pessoas, no trabalhador, de modo geral, seriam medidas públicas eficazes no sentido de eliminar esses bolsões de miséria que geram essa criminalidade comum, essa criminalidade na busca, muitas vezes, de alimentos, de mecanismos de sobrevivência.
O senhor acredita no sensacionalismo em relação à violência no Brasil? Está se criando esse sensacionalismo? Ou se existe esse sensacionalismo?
O sensacionalismo, Gilson, é um fato considerado relevante hoje, é chamada a cultura do medo, né, por alguns mecanismos midiáticos. É um fenômeno mundial, na verdade. No Brasil também ocorre esse fenômeno. Então, acaba se buscando, criando-se uma forte demanda por políticas criminais duras, quando, na verdade, nós poderíamos investir no cidadão, no ser humano. E não aumentar o direito penal, característico de um Estado totalitário, não é isso que nós queremos, né? A Constituição Federal mantém um projeto de construção de uma sociedade com estruturas adequadas, né, de igualdade social. Primeiro deveríamos cuidar disso, para depois mexermos no nosso direito penal.
Doutor Hamilton, existe aquela importação da cultura do medo, que é, por exemplo, o modelo norte-americano de que se combate violência com violência, e essa ideia parece que se propagou no país?
Essa ideia se propagou, são os grupos que acabam trazendo esse direito penal máximo, né? O movimento da lei e da ordem, tolerância zero, são medidas meramente simbólicas, mas que efetivamente não vão controlar a criminalidade. Veja você, um crime violento, será, eu faço essa pergunta, será que um criminoso, na hora de cometer um crime violento, ele está pensando na quantidade da pena que será a ele aplicada? Nós deveríamos sim aproveitar essa grande parte da população, essa juventude hoje, que alguns pretendem encarcerar, na verdade, para que se produzisse mais, para que estivessem nas universidades, não preenchendo o nosso dramático sistema carcerário.
O senhor considera que existe aquela ideia de que, como as pessoas vão morrer cedo na violência, pena de morte não assusta? Quem está envolvido no crime não teme a morte?
Obviamente, a pena de morte, poderíamos passar horas discutindo a sua ineficácia e a sua contrariedade com o Estado de Direito, não é verdade? Mas a ideia é exatamente essa. Não há demonstração de que alguém, na hora de cometer um crime, vai observar a quantidade da pena a ser imposta. O que se observa, sim, é que as pessoas não cometem delitos por uma formação ética, por uma condição social adequada. Esse seria o grande investimento que o governo brasileiro deveria investir neste momento.
O senhor considera que a impunidade, quando eu falo impunidade, é crimes que não são resolvidos, que são a grande maioria deles, acabam contribuindo também para propagar a violência e a própria morte?
Então, Gilson, mas o problema da impunidade, na verdade, pune-se muito no Brasil, viu? Alguns setores não são punidos, a verdade é essa. O sistema penal como um todo, ele é seletivo, seleciona alguns grupos para se punir, outros não. Mas se imaginarmos que a impunidade ocorra em alguns setores, então deveríamos perceber que o sistema como um todo está com um mau funcionamento, né? Ele não está estruturado de forma adequada. E mexer no direito penal, que é apenas uma das engrenagens de um sistema muito maior penal, não seria a solução para se resolver esses problemas.
Então significa que nesse país se pune sempre aqueles que estão marginalizados economicamente, só não se pune mais porque não tem espaço dentro das penitenciárias?
Exatamente, não se pune mais por não ter espaço. Nós temos buscado hoje mecanismos alternativos de punição. Eu tenho feito alguns estudos sobre controle telemático, essa pulseira eletrônica. Alguns até ousam tratar a questão da castração química, que me parece totalmente inconstitucional, violador da dignidade humana, mas exatamente por falta de oportunidade, falta de vagas nas nossas miseráveis, eu poderia dizer assim, prisões desse país, na verdade.
Doutor Hamilton Belotto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço, Gilson. Um abraço.
Conversei com um especialista em ciências penais, estudioso em criminalística, ele é advogado criminalista, Hamilton Belotto Henriques. Ele considera que não vai resolver nada aumentar a punição. Ele considera que o que está ocorrendo muitas vezes é a politização, tentativa de dar um olhar político para a pena, manipular através de interesses muito mais políticos do que resolver de fato a questão da violência. E esses discursos, segundo o professor Hamilton, de tolerância zero,